Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional, desta quarta-feira, 22 de novembro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
A campanha de multivacinação para atualização da caderneta de vacina em crianças e adolescentes menores de 15 anos foi prorrogada na cidade até o dia 1º de dezembro. Ribeirão possui 37 salas de vacinas nos postos de saúde do município que funcionam em horários diferenciados. Para informações sobre os locais, acesse o site da Prefeitura.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque de hoje é uma pesquisa do Instituto de Estudos Avançados da USP que sondou áreas de restauração florestal e reuniu informações sobre a potencialidade de projetos de reflorestamento alinhados com uma agenda bioeconômica. Já na home de Ribeirão Preto, você vai ler que margaridas identificadas na América do Sul rendem prêmio à cientista brasileira. A autora do estudo é a primeira brasileira e a quarta mulher a receber o prêmio considerado a Copa do Mundo da Identificação de Plantas.
Acontece na USP.
Agora conosco Júlia Valéria. Boa tarde.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. A Associação Nova Escola, a Fundação Lemon, a B3 Social e o Instituto da Cor promovem hoje, a partir das 7 da noite, a conferência online Educação Antirracista, Estratégias e Práticas para a Sala de Aula. O evento conta com o apoio da Catedra Sérgio Henrique Ferreira, do Instituto de Estudos Avançados da USP. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas online. A transmissão será pelos canais da Associação Nova Escola. Mais informações no portal ribeirão.usp.br. As faculdades de Medicina e de Ciências Farmacêuticas, ambas da USP, realizarão neste sábado, 25 de novembro, o terceiro simpósio de atualização em antibióticos e resistência bacteriana. O evento será online e gratuito, e as inscrições podem ser feitas até sexta-feira em um link disponível no portal ribeirão.usp.br, onde tem mais informações. Por hoje é isso, Mel.
Muito obrigada, Júlia.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Previsão de tempo para o estado de São Paulo. Na região de Ribeirão Preto, há previsão de chuvas e trovoadas no período da tarde. Serão chuvas de curta duração e de intensidades entre forte a moderadas. Previsão de temperatura máxima para Ribeirão Preto, 32 graus, Guaíra, 31, Brodowski, 30 graus Celsius, Mococa, 32 e Batatais, 29 graus Celsius. Amanhã bem cedo, a temperatura mínima prevista para Ribeirão Preto, junto com Guaíra, de 23 graus Celsius, Brodowski, 22, Mococa, 21 e Batatais, 20 graus Celsius. A menor temperatura registrada em Ribeirão Preto hoje foi de 22 graus e isso ocorreu às 5 horas e 40 minutos. Eu sou José Carlos Figueiredo, meteorologista do IPMET Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
A Unicamp abriu 250 vagas em cursos preparatórios para vestibulinhos e vestibulares regulares para adolescentes da Fundação Casa. O programa, denominado Colmeia, foi iniciado em 2022 e atendeu a 39 adolescentes. Os detalhes com Toti Nunes.
A Unicamp vai ampliar o número de vagas em cursos preparatórios para o vestibular em escolas técnicas e no ensino superior para adolescentes que cumprem medida socioeducativa na Fundação Casa. O convênio que garante o curso foi assinado nesta terça-feira, dia 31 de outubro, por representantes da Universidade, da Fundação Casa e do Ministério Público do Estado de São Paulo. No total, serão disponibilizadas 250 vagas, destinadas a adolescentes e jovens adultos matriculados na terceira série do ensino médio ou que já tenham concluído o curso e que estejam em cumprimento de medida socioeducativa de internação vinculados à Divisão Regional Metropolitana de Campinas. O pró-reitor de Extensão e Cultura da Unicamp, professor Fernando Coelho, diz que esse tipo de colaboração é importante sob vários aspectos.
Esses convênios são extremamente importantes para a gente, na medida em que esses convênios permitem que a universidade se aproxime cada vez mais da população e, sobretudo, daquela população que é mais vulnerável, levando aquilo que a universidade sabe fazer de melhor, que é o conhecimento.
O presidente da Fundação Casa, João Veríssimo, diz que o trabalho de recuperação desses jovens não é uma tarefa exclusiva do Estado. Para ele, é preciso que haja contribuição de todos os setores da sociedade.
É obrigação não só do Estado, mas da família e também da sociedade fazer com que esses adolescentes tenham direito à educação, à saúde.
A promotora de justiça, Elis Camuso, diz que o projeto tem capacidade de abrir novas perspectivas para os adolescentes.
A importância é abrir portas para os adolescentes, né? A grande, e aqui eu vou citar as palavras da doutora Silvia Santiago, professora, doutora da Faculdade de Ciências Médicas, que em 31 de maio de 2017 me acompanhou numa visita no centro de internação e ficou sensibilizada ao perceber que aquele público não era o que ela imaginava, mas eram adolescentes inteligentes, na maioria saudáveis e bem articulados, com um potencial gigantesco de se desenvolver melhor, só que eles tiveram as portas fechadas, eles nem imaginam a possibilidade de entrar numa universidade. O COMEA vai abrir mais uma porta, dar essa perspectiva que não existe na realidade deles.
O convênio que garante aulas aos adolescentes terá duração de 5 anos. A Fundação Casa conta hoje com cerca de 4.900 meninos e meninas internados em todo o estado de São Paulo. Toti Nunes, Rádio Unicamp.
Espaço das Universidades. Uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
Quem busca aposentadoria ou algum outro benefício do INSS muitas vezes tem que enfrentar uma longa batalha. Segundo dados do próprio Instituto, só neste ano, mais de 200 mil pessoas conseguiram a sua aposentadoria ou auxílio apenas na Justiça. Entenda por que isso acontece na matéria de Felipe Capella.
Criado em 1990 pelo então presidente Fernando Collor de Mello, o Instituto Nacional de Seguro Social, mais conhecido como INSS, é uma empresa pública responsável por operar e reconhecer os direitos dos cidadãos regidos pelo Regime Geral de Previdência Social. A partir de uma contribuição mensal, os trabalhadores têm direito à aposentadoria e a um conjunto de auxílios. Entretanto, apesar de o INSS ser o responsável por resguardar esses direitos, muitas pessoas encontram dificuldades para ter seu benefício reconhecido. Segundo dados do próprio INSS, existem mais de 1 milhão e 600 mil pedidos de recursos em tramitação, ou seja, mais de 1 milhão e 600 mil pessoas estão recorrendo à justiça para que seu pedido seja acatado. Mas por que essa enxurrada de processos? Muitas vezes, por conta de erros na hora do cadastro, segundo Maria Emília Fonseca, professora da Faculdade de Direito da USP em Ribeirão Preto.
O que se nota é que uma ausência de clareza, uma ausência de análise detalhada quanto aos requisitos, ou enfim, quanto a erros que se chamam materiais de preenchimento, também, isso é muito comum, o INSS acaba indeferindo um benefício.
Entretanto, diferentemente do INSS, que nega o benefício por conta de erros cadastrais, a Justiça analisa apenas se a pessoa tem direito ao benefício ou não, o que faz com que muitos pedidos sejam negados pelo INSS e concedidos na Justiça.
Depois, analisado pelo Poder Judiciário, ele é concedido e, portanto, é deferido pela Justiça, contrariamente ao que a postura que o INSS teve.
Maria Emília explica que, para além dos erros cadastrais, a necessidade de responder o pedido rapidamente gera muitos erros, levando as pessoas a recorrer na Justiça.
Hoje, com os prazos, né, para concessão e sujeitos a multas, né, multas que deverão ser pagas pelo INSS, uma análise muito rápida, sem detalhamento, enfim, sem clareza e sem análise propriamente dita concreta, né, quanto aos benefícios.
Tentando combater esse problema, um bônus para os funcionários do INSS por cada decisão concedida é discutido.
Atualmente, se discute via uma medida provisória no Congresso Nacional a manutenção ou uma reimplementação desse programa de pagamentos de bônus, em que o servidor ele tem um incentivo por decisões, por análises e decisões de cada processo, tanto para os pedidos de benefícios programados quanto não programados.
Nós ouvimos Maria Emília Fonseca, professora da Faculdade de Direito da USP, em Ribeirão Preto. Ela explicou por que os pedidos de benefícios negados pelo INSS vão parar na Justiça e as consequências que isso traz. Felipe Capella, Rádio USP Ribeirão Preto.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Produção Suzana Nazar. Participação Júlia Valeri. Supervisão Ferraz Júnior. Na técnica Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Coordenação Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. Não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br. Sobre o campus de Ribeirão Preto, em ribeirão.usp.br. E vem aí o Express Cultura. O destaque de hoje é a entrevista com Aline Monte, Priscila Defende e Raíza Bispo, que vão contar sobre a Semana da Consciência Negra da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras aqui do campus. É daqui a pouco, ao meio-dia e meia, com Gabriel Kaled e Hugo Luque. Para você, uma excelente tarde. Eu volto amanhã, ao meio-dia.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe. Ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá, você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.